Reunião da Igreja em Curitiba, 31 de dezembro de 2019. Pacientes na tribulação.
Amém. Parece que até os cientistas estão um pouco preocupados por que o ano de 2019 passou tão depressa, né? Fizeram até uma reportagem sobre isso. E, de fato, aparentemente passou muito rápido. E também mesmo com tribulações, mesmo com situações adversas, vamos dizer assim, situações adversas aparentemente, porque não conhecemos o fim das coisas. Nós conseguimos ver o começo, né? Mas não vemos o fim. Mas Deus deixou um livro na Bíblia para que todos aqueles que sofrem possam encontrar uma resposta. O livro de Jó é uma resposta. Deus, ele é sábio, ele deixou experiência para cada assunto da vida. Deixou escrito na Bíblia. Então vamos ler o primeiro capítulo do livro de Jó. Algo muito importante para nós conhecermos. Aqui na Bíblia diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. A referência deste homem é que este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, verso 1. Esse é um grande testemunho de Deus acerca de um homem. E também o Senhor mostra assim a vida e a família deste homem. Diz que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos então, né? É muito bom, né? Muitos filhos. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois, 500 jumentas e era também muitíssima gente a seu serviço. De maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos, faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e beber com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e sacrificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, um pai muito diligente quanto a sua família, um pai zeloso quanto a que a sua família estivesse em Deus, que não blasfemasse contra Deus, que não falasse mal de Deus, que não murmurasse de Deus. Ele tinha realmente algo assim que ele via o coração dos seus filhos, ele focava o coração dos filhos. Muitas vezes nós focamos o comportamento dos nossos filhos. Jó dizia assim, porventura pecaram ou blasfemaram de Deus no seu coração. Esse é o problema. Pai, trabalhe com o coração do teu filho, não com as aparências. Com os comportamentos. Boa árvore dentro do coração, bom fruto fora. Então, veja o coração. A boca fala que o coração está cheio. Às vezes o filho reclama de outro irmão, mas porque o coração dele está cheio de querer o centro da vida. O centro, a atenção de todos. Então tem que ver o coração. Aquela queixa tem um fundamento no coração. Ciúme, inveja, desejo de atenção, evidência, e nós às vezes tratamos só das aparências. Por isso que nós perdemos a Amanda para o Senhor, para nos deixar uma lição, como ensinar os adolescentes. Quem ensina adolescente? Não são os outros adolescentes da igreja, é o pai e a mãe. Adolescente não ensina adolescente. Jovem não ensina jovem. Os mais velhos, sábios, entendidos, experientes, que ensinam os jovens. Isto é muito importante, porque o caminho da vida nos reservou isto. Os mais velhos vêm primeiro, os jovens vêm depois, os adolescentes bem depois, as criancinhas depois. Quando a gente é adolescente, a gente tem o grande centro da nossa vida, é o ego, o egoísmo. Nós queremos e queremos ser satisfeito. Queremos liberdade. Queremos muita coisa que não nos convém receber, porque não somos maduros para receber. Por exemplo, um adolescente receber liberdade. Eu pergunto, tem condição de um adolescente receber liberdade? Ele não é maduro para saber lidar com a liberdade. Tem como um adolescente saber como se comportar se ele for demasiadamente mimado, levantado, seu ego? Ele sabe lidar com isso? Não sabe, ele não é maduro. Ele não sabe o que é a cruz, o que é renunciar, o que é render. Por isso, irmãos, quem ensina isso é pai e mãe. O pai e mãe morrendo cada dia vai dando um exemplo para os filhos. Então Jó fazia isso continuamente, porque ele sabia que se alguma coisa no coração que Jó não enxergava, então ele, Senhor, ele oferecia um sacrifício por fé. Só que vindo um dia, verso 6 aí, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também o inimigo, Satanás, entre eles. Cuidado, irmãos. Satanás sempre se intromete no meio dos filhos de Deus. Para quê? Finalidade? Continuando aqui. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Existe um inimigo passeando pela terra, irmãos. Passeia pela terra. Para sondar quem? Os justos. Para acusar quem? Os justos. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, ó, porventura teme Jó a Deus em vão? Ou debalde? Porventura, veja, Satanás acusou dizendo, bom, Jó está sendo fiel porque ele tem muito dinheiro no banco, olha, veja quantos camelos ele tem, quantas vacas ele tem, está lá descrito bem no comecinho. Olha só, ele é um homem rico, ele tem de tudo, o Senhor paparica ele está cercado de bens, né? Então, ele teme a Deus porque o Senhor fez um negócio com ele. O Senhor abençoa ele, ele te teme. É verdade? Não, é acusação do diabo. Né? É por isso que Satanás também ele engana, né? Quando as pessoas estão no mundo, ele oferece essas coisas para as pessoas servirem ele. É ele que faz isso, não Deus. Deus às vezes mostra o caminho da cruz para a gente e somos filhos, às vezes ele nos priva de alguma coisa Satanás não, ele oferece coisas porque ele quer adoração. E Deus é um Deus real e verdadeiro. Se você quiser adorar, tem que adorar em espírito e em verdade. A verdade é que se você é filho, Deus remove alguma coisa de você para que você continue adorando ele. É o inverso do que Satanás faz. Então não nos enganemos. Prosperidade não quer dizer nada. Talvez seja até um engano de Satanás para a vida das pessoas. Se ele não tiver sua fonte em ti, a Bíblia diz assim, todas as minhas fontes estão em ti. A fonte de eu ter dinheiro no banco tem que ser o Senhor. A fonte de eu ter a minha casa tem que ser o Senhor, o meu carro, tudo que eu tenho tem que ser o Senhor. E tem que tornar para o Senhor em honra e glória, em louvor e adoração, em serviço, em contribuição, em ajuda, em socorro, enfim. Tem que tornar em honra e glória para o Senhor. Ações de graças. Não é o que Satanás pede das pessoas aí no mundo. Veja, os tocadores de rock, o que eles estão fazendo? Eles estão levando tributo a Satanás, fazendo tributo a Satanás. Estão adorando, louvando as obras do diabo. E nós estamos adorando o Senhor e louvando o Senhor e as suas obras. Né? Então, Satanás acusa, diz assim, ó Senhor, porventura não o cercaste, verso 10, tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem. Está vendo? Então é assim, se tem um irmão próspero aqui entre nós, vamos considerar que possa acontecer o seguinte, Deus trazer uma prova grande para ele, para ver onde é que está seu coração. E é isso que foi feito com Jó. Satanás acusou, Deus então permitiu a prova para que Deus mesmo realmente mostrasse toda a sua glória e sua grandeza, que realmente tinha depositado uma verdadeira fé no coração de Jó. Então ele diz assim, e a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Ele olhou todas as coisas, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua cara. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam ou pastavam junto a eles, e eis que deram sobre eles sabeus e os tomaram aos moços e feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Os sabeus, né? Satanás usou um povo, né, para realizar esse tipo de obra. Um povo que não estava na mão de Deus. Né? Estando este ainda falando, veio outro e disse, o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, três bandos deram sobre os camelos e os tomaram e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Meu Deus, perdeu todos os filhos. 10 filhos ao mesmo tempo. Que o Senhor realmente nos console, porque há um propósito final. Na mesma semana, nós perdemos uma mãe perdeu uma filha, e um filho perdeu uma mãe. Um filho jovem perdeu sua mãe. E uma mãe perdeu sua filha jovem. Ambos da igreja. Qual a atitude de Jó? Verso 20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou na terra e que fez? Murmurou, blasfemou. Que fez? Adorou. Adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Tudo que Deus faz, faz formoso, segundo a sua vontade. Então, qual é o fim disto? Qual o fim, depois de passar por tanta prova? Nós temos que ver o fim do livro. Jó 42. Nós sabemos o desenrolar do livro, porque daí apareceram amigos. Quantos amigos foram? Foram 1, 2, 3, 4. Quatro amigos. Três amigos apenas acusavam Jó. Apenas julgavam segundo o conceber de seus próprios corações. Não julgaram segundo a reta justiça. Por quê? Está aqui os amigos, vamos voltar aqui no capítulo 42. Sucedeu, verso 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz, era um, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Veja, por que se acendeu? Porque eles falaram alguma coisa que eles não sabiam. Não conheciam o propósito divino com relação a Jó. É o mesmo que não conhecermos o propósito divino em relação a Ricardo e a Ivone. E nós emitirmos algum julgamento sobre o assunto ou até chegarmos e falarmos alguma coisa para eles sem conhecer o que Deus tem no fim. Sem conhecer os desígnios de Deus. Mas olha o que fala aqui. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Olha o que eles fizeram. Porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Sabe que às vezes a gente fala, não, Deus fez isso, fez aquilo outro, por causa disso, disso e disso. Aí Deus fala assim, não, você não falou que era reto de mim, como falou meu servo Jó. É preciso conhecer o Senhor. Agora ele fala para a redenção deles. E qual foi o que falou correto? Eliú. Os três amigos, que é Elifaz e os outros, Bildad e Zofar, representam a alma humana, que emite seus pensamentos, suas conclusões, Porque a alma tem três áreas. Tem a mente, a vontade e as emoções. Então, eles emitiram seus conceitos e suas definições sobre o assunto de Jó em três áreas. Na mente, na inteligência humana, taxaram, segundo a vontade humana, um julgamento sobre Jó. Então, a vontade humana imperou. E depois, também emitiram suas razões através das suas emoções. Então, quando Eliú fala, então Eliú, ele é o mais novo, por isso que não falou mais, né? Ele ficou só contemplando. E ele representa o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo, quando fala, tudo é mais novo, tudo é real, tudo frutifica, tudo flui. É uma novidade de vida. Amém? Por isso ele é o mais novo. Eliú é o mais novo entre eles. E ele dizia assim, eu não ousei, né, falar porque tinha outros mais velhos do que eu. O sábio sempre deixa os outros falarem primeiro. Deixa os mais velhos falarem. Mas quando os mais velhos falarem a tolice, então é o momento de se levantar e falar a verdade. É. Então foi isso que Eliú fez. Agora continuando. Tomai, verso 8, tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. Cuidado, irmãos, com as murmurações, com as conclusões acerca de outro irmão. Cuidado. Não conclua nada da vida do irmão. Não fale o que é. Porque mesmo você falando lá dentro do teu quarto com a tua esposa, o Senhor ouve. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Isofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Agora aqui há algo importante. Jó também, ele teve que tratar com seu coração em relação ao perdão. Por quê? Porque o cativeiro dele muda só quando ele está orando por seus amigos. Verso 10. Diz assim, porque como que sabemos que houve perdão? Porque Jó pôde livremente abençoar eles. Eles, na verdade, foram inimigos, segundo uma versão, a versão espanhola, diz que eles foram consoladores molestos. Um tipo de consolação que foi incômoda. Não souberam consolar. Foram consoladores molestos. Ao invés de consolar, molestaram. Né? Às vezes, com a nossa justiça própria, em vez de consolar, nós molestamos. É um tipo de consolação assim, isso é vara de Deus. As pessoas que têm o punho muito duro, né? Então, começam a cogitar bastante juízo sobre a vida daquela pessoa. Então, nós temos que tomar cuidado. Né? Então, vemos aqui que Jó teve que lidar realmente com a questão do perdão dos seus amigos, né? Que, na verdade, não foram retos e nem agradáveis, nem a Deus e nem a Jó. Daí, veja, verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, Deus não vai virar o cativeiro de uma pessoa que retém o perdão, que fica com rancor e não perdoa. O cativeiro dela nunca será virado. Nós precisamos lidar com isso, para que nós não estejamos aprisionados. Então o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Geralmente, é uma coisa importante que eu quero falar para os irmãos. Quem mais te fere? São os amigos ou os inimigos? Quem mais fere? Porque ele está ligado com você, teu amigo. Dói muito mais. Por que o amigo fere? O amigo fere numa esfera diferente do que o inimigo. O inimigo vem com espadas e tudo e fere o teu corpo. O amigo fere a nossa alma. É a nossa alma que fica ferida, porque nós amamos nosso amigo. E daí quando ele fere nós por dentro. Ele não fere nós com espada por fora, porque nós o amamos. Então Jó amava esses amigos e eles feriram a alma de Jó. Agora Jó tinha que lidar com o perdão, liberar eles, abençoar eles, para Deus virar o cativeiro dele. Então aí, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava por seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Aí mudou o cativeiro. O perdão aumenta a riqueza espiritual na nossa vida e aumenta também as provisões de Deus para a nossa vida. Então aqui está realmente o fim, né, de tudo. Mas vamos ver aqui algo mais importante, né, do que apenas os bens que ele recebeu quando o Senhor virou cativeiro. Vamos ler um pouquinho antes aqui. Verso 5 do capítulo 42 aí. Aqui, a ampliação da visão espiritual de Jó e do conhecimento dele. Então respondeu, vamos ler do verso 1 ao 6, né? Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Tá, tudo que acontece, os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Muitas vezes, se Deus está determinado a uma coisa, a gente ora, 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 e o Senhor está determinado, e Ele não muda. Então, vamos dizer que o Senhor não ouviu nossas orações? Ouviu, mas Ele fez a vontade dEle. Né? Amém? Então, aí, disse, ninguém pode impedir o pensamento dEle. Quem é aquele, verso 3, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Veja, Jó também falou coisas que não compreendia, mas ele se arrependeu muito antes que seus amigos. Verso 4, escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Verso 5, com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe quando que vem o verdadeiro arrependimento na nossa vida? Quando nós vemos de fato o Senhor. Quanto mais longe o Senhor estiver de nós, mais cheio de razão nós estaremos. Quanto mais perto do Senhor, nós vamos nos abominar. Nossas razões serão abominadas por nós. E nos arrependemos no pó e na cinza. Que o Senhor nos guarde. Eu estava meditando no Romanos capítulo 12. Todo o capítulo 12 e todo o livro de Romanos, ele é repartido sempre de três em três. Vamos considerar assim uma tríade ou um trio. ele é repartido assim, dessa forma, o livro de Romanos. Se você pegar, de um modo geral, o livro de Romanos tem três partes, né? Você olha dessa forma. E aqui no capítulo 12, verso 11, diz o seguinte, veja ali. Vamos ver uma tríade aqui no verso 11. Diz, não sejais vagarosos no cuidado. Primeiro, cuidado, né? Sede fervorosos no espírito, ó, fervor no espírito, 2. Servindo ao Senhor, 3. Um trio. Agora o verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, 2. Perseverai na oração, 3. E todo o livro vai assim, seguindo. Por exemplo, essa palavra aí, vamos ver o verso 12, que eu quero mostrar ligado à experiência lá de Jó. Ali diz assim, alegrai-vos na esperança. Essa palavra alegrai-vos aí quer dizer alegrai-vos extremamente na esperança. A conotação que tem na língua original. Alegrai-vos extremamente na esperança. Você está alegre na esperança da glória e da vinda de Cristo? Agora, isso é importante, se alegrar na esperança. Porque se ocorre uma tragédia na nossa vida, a esperança de glória é maior, porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Então alegre-se extremamente na esperança daquilo que o Senhor está preparando e já preparou. Agora, a esperança ligada a o quê? Paciência, sede pacientes na tribulação. Essa paciência quer dizer sofrer em silêncio. Sofrer em silêncio. Paciência. Sofrer em silêncio. Não reclamar, não murmurar, não chamar os irmãos para dizer, ó, tá vendo aquele irmão me machucou, aquele irmão lá nem me cumprimenta, aquele irmão assim, assim, assim. E fala mal do irmão para desabafar? Não, murmurar, caluniar, falar o que não convém. Isso não é paciência. É sofrer paciência, é sofrer em silêncio. Capacidade de sofrer. Paciência é capacidade do espírito para sofrer. Por isso que quando ocorre coisas na nossa vida, realmente não vamos fazer como Jó ficou falando, 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 falando também para tentar rebater os seus amigos. E isso também ele falhou. Mas se ele ficasse em silêncio, ele teria passado mais fácil pela tribulação. Então, sede pacientes. Em que? Na tribulação. O que é tribulação? É ato de imprensar. Vamos supor, você está tranquilo e você é prensado na parede. Ato de imprensar. Pressão. Esmagar. Tribulação passaram aqueles irmãos na Coreia que um dia Joel contou a história. Que passaram um rolo compressor sobre aqueles que não negaram o Senhor Jesus. Isso é tribulação. Ato de esmagar. Opressão. Aflição e angústia. A palavra do Senhor diz que Israel angustiou-se no caminho e murmurou. E quando ele murmurou, ele não entrou na terra prometida. Não entrou. Quantos dos crentes não entrarão no reino de Deus por causa da murmuração. Não aprendem a sofrer. Que o Senhor nos dê graça este ano para aprender a sofrer, não murmurar, passar vivendo uma vida com ações de graças. Que este ano seja o ano de ações de graças. Não como os americanos, que fazem um dia de ações de graças e o ano inteiro murmuram. Que seja um ano, cada minuto, dando graças, não é? Dando graças a Deus. Então, cada testemunho aqui é realmente uma ação de graças ao Senhor, né? Você pode falar o que Deus fez e glorificar o Senhor. E cante na tua casa os louvores de Deus. Amém? Persevere na oração. E outra coisa que eu queria dizer para os irmãos. Murmuração é uma oração negativa. É uma oração ruim. Não pense que murmuração é alguma coisa, só que eu falei e pronto. É uma oração que fere o coração de Deus, no sentido de que você estará orando de forma errada. É uma oração ruim. Faça a oração boa, que é com ações de graças. Amém? Glória a Deus.